Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Nessa noite, creio que o Senhor já preparou esse ambiente antes mesmo de nós chegarmos aqui. Quantos crê? Acredito que muitos aqui, que nem eu, saiu do seu trabalho e veio direto para cá. É ou não é? Uma expectativa de receber algo do Senhor. Amém? E o Senhor nunca nos deixa sem receber algo, não é verdade? Ele sempre vai ter algo para nossas vidas. Quero conhecer aqui algumas pessoas, homens, mulheres, guerreiros aqui, que são perseverantes na fé. Quero ver se tem aqui homens e mulheres guerreiros. Crianças, adolescentes. Quantos guerreiros aqui nós temos perseverantes? Aleluia. Nós estamos falando neste mês sobre o tempo de conquista. Amém? E pensando sobre conquista, não tem como existir uma conquista sem a perseverança. Sem perseverar, a gente não conhece uma conquista. E eu pensando sobre isso, e algum significado de perseverança, primeiramente a perseverança, ela está relacionada a uma pessoa que tem atitude de fé. É uma pessoa que tem ações baseadas em propósito, em objetivos sobre sua vida. E na vida cristã, a perseverança, ela tem um direcionamento ligado direto aos céus. Amém? É através de Jesus, aquele que perseverou até o final, que nós reconhecemos o poder de Deus sobre nossas vidas. Quantos aqui tiveram suas vidas transformadas aí? Mas tem muito mais ainda. E durante o momento da minha meditação, eu estava lembrando sobre a perseverança, e a perseverança, ela não acontece por acaso. Não basta simplesmente eu pensar sobre a perseverança sem eu ter ações para perseverar diária. E eu lembrei do pastor Robledo, nós estávamos de dupla hoje, né? E eu me recordo do pastor Robledo, quando já no início da sua carreira na fé, há 20 anos atrás, ele falou que faz uns 20 anos, né, pastor? Eita glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus aí pela vida do pastor Robledo. Eu me recordo do pastor, ainda na época não era pastor, e ele ia lá na comunidade terapêutica, lá no Esquadrão da Vida, dar seu testemunho, falar do amor de Cristo, e algumas pessoas estavam lá, como eu, e vendo a perseverança dele. Mas não é só o pastor, a perseverança dele na fé faz hoje que muitos adolescentes estão dando continuidade na sua vida de fé. É ou não é, igreja? Muitas pessoas estão se espelhando no pastor Robledo como perseverança. Mas cada um de nós tem alguém que está olhando para você, que às vezes você nem sabe, mas tem alguém olhando para a sua perseverança de fé. Nós, como cristão, nós passamos uma mensagem nessa cidade. Amém? E muitas pessoas se espelham por influência de fé. E é muito sério isso. Nós vemos muitas pessoas, já vi muitas pessoas retroceder. Mas os meus olhos sempre estiveram fixos ao Senhor Jesus. Mas há pessoas que perseveraram, que nem o pastor Robledo, que nem algumas pessoas que eu conheço já há algum tempo aqui na igreja, e muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: pela tua perseverança eu estou dando continuidade, porque eu conheço o teu testemunho. Muitas pessoas hoje estão na igreja porque você perseverou, porque você não desistiu, porque você continuou no propósito, e porque ainda você continua firme na fé. porque ainda jamais você vai desistir, porque existe um espírito inabalável, o nosso Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, é esse Deus que restaura vidas, e é esse Senhor que nós estamos exaltando aqui nessa noite, um Deus que nos faz perseverar, que nos faz não desistir, com fé, com a certeza que nós já ganhamos a guerra, amém? A batalha Ele já venceu por mim e por você, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, e nós estamos aqui tomando posse dessa vitória, tomando posse daquilo que um dia Jesus foi até o final por mim e por você. Ele não desistiu, Ele foi até o final. Por isso eu e você jamais vamos desistir, jamais vamos retroceder, porque nós temos o maior exemplo de perseverança, que é o Senhor Jesus. O tema que eu estava pensando é perseverança, fala assim, perseverança, uma atitude que gera uma vida de conquista. E o texto base que eu fui ministrado primeiramente na minha vida, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, fala assim, deixemos de todo lado o peso e o pecado que está perto de nós, e corramos com perseverança, fala assim, perseverança, a corrida que está proposta diante de nós. Existe uma corrida proposta para mim e para você como cristão, e que nós deixamos de lado todo o peso, todo atrapalho, todo o pecado, para continuar firme no caminho do Senhor, amém? E no versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, fala assim, olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual, pela alegria que foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentada à destra do trono de Deus. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. Aplica a tua mensagem no nosso coração, aplica esse momento espiritual em nossas vidas, e que nós saímos daqui não como chegamos, mas saímos daqui cheios de fé, perseverando na graça, perseverando na unção do Senhor. Em nome de Jesus, repreendo toda ação do inimigo contra nossas vidas, contra nossa família, e restabeleça o teu plano, o teu propósito, em nome de Jesus, amém? Paulo utiliza uma figura de uma corrida proposta, exortando e animando nessa carta aos Hebreus, para que eles não viessem desistir, para que não viessem abandonar a sua fé, e que não voltassem às velhas práticas. Isso nos traz um entendimento que as nuvens de testemunho é uma ação espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os príncipes dominadores desse século. E nós precisamos entender que no reino espiritual existem ações contrárias para que aquelas pessoas que entregam a vida para Jesus, essas ações querem levar essas pessoas a desistir da presença do Senhor, abandonar a sua fé, a voltar às velhas práticas, a voltar ao pecado. Por isso que diante desse texto, nós devemos perseverar e ter o olho fixo em Jesus. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu pensei sobre, nesse texto, o quanto nós passamos por situações, talvez você venha aqui nessa noite, orando para que, numa corrente de oração, para que haja um milagre sobre a sua vida, talvez uma cura física, ou pode ser emocional, pode ser uma intercessão sobre tua vida financeira, ou sobre a restauração da sua família, ou a cura de um filho que está nas drogas, ou desentendimentos de casais na vida conjugal, ou o relacionamento dos filhos que às vezes não tem um bom relacionamento. De alguma forma, você saiu da sua casa, do seu trabalho, para estar aqui nessa noite, para receber o milagre de Deus sobre sua vida. De alguma maneira, você já tem orado para que isso estabeleça sobre sua vida. Mas o inimigo, ele vai tentar fazer com que você não persevere, para que diante das dificuldades você desista. Que muitas das vezes, nós olhamos, se nossos olhares, a Bíblia fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se aquilo que você olha é trevas, trevas serão. Se estivermos rodeados de pessoas que murmuram, que reclamam, que vê só coisas erradas, nós vivenciamos isso de alguma maneira. Mas se estamos rodeados de pessoas de fé, que declaram e perseveram, que declaram a palavra de Deus, se estamos rodeados de pessoas que são pessoas de fé, você só vê a conquista acontecendo, você vê as pessoas passando por dificuldade. Jesus nos alerta: no mundo tereis aflição, mas nós sabemos que Ele já venceu o mundo, que essa vitória é certa. Por isso que difere o povo cristão e as pessoas que não têm Jesus. É muito fácil as pessoas murmurar, é muito fácil as pessoas reclamar diante de um propósito e desistir. Mas uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja avivada, são aquelas pessoas que perseveram até o final. Quantos têm a convicção de que você foi chamado para um propósito nessa terra? Ó, está na hora de acordar. Esse aí é o meu alarme, por isso que eu lembrei. Gatilho emocional, né? Já na hora. E eu quero trazer aqui rapidamente quatro homens na Bíblia que perseveraram. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque todos esses homens de Deus, eles tinham um propósito em suas vidas, só que era necessário a atitude deles para perseverar. A primeira história é Noé. Lembra a história de Noé? Deus chega para Noé, fala diretamente a ele para ele construir uma arca. Haveria um dilúvio. E diante daquele cenário, ele foi escolhido por um propósito. Naquele momento ele foi escolhido por um propósito diante da corrupção que estava as pessoas. E se nós imaginarmos esse momento de Noé, ele ficou sozinho com a sua família, mas as outras pessoas estavam zombando da fé dele. As pessoas próximas, de alguma maneira, estavam olhando ele zombando da fé dele, do propósito que Deus tinha colocado no seu coração. Mas Noé, ele se manteve firme, ele se manteve fiel ao seu propósito. E diante desse cenário, ele construiu uma arca, não só mantendo-se firme na fé, mas obedecendo cada detalhe de instrução que Deus tinha dado para ele. A palavra de Deus, ela direciona nossas vidas em todo momento. Uma frase, um versículo, pode ser a chave de uma vitória para a sua vida num dia. Talvez você já teve experiência de você fazer o teu devocional, e ali um versículo, ou apenas a parte A de um versículo, a parte B do versículo, falou ao seu coração de tal maneira que você não desistiu. Às vezes no momento de louvor, no momento de oração, o Senhor fala ao seu coração em prol de um propósito. E esse propósito faz com que cada dia mais nós perseveramos na fé. Eu vim de uma família de pais separados. Quem teve pais separados aí já? Meus pais foram separados quando eu tinha entre 10 e 12 anos. Meu pai com a minha mãe são vivos ainda. Meu pai mora em Guarapuava e minha mãe em Curitiba. São 40 anos que eles se separaram. 40 anos. E desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, um tempo depois, na perseverança da fé, para restaurar minha vida diante das drogas, eu sempre falava algo para minha mãe. Eu falava assim: mãe, Jesus é poderoso e pode fazer com que você volte a conversar com o pai. Qual que era a resposta dela? Tá louco, menino? Você para com essa ideia. E se eu falasse pro pai, às vezes ele nem respondia, só fechava a cara, porque eles não se conversavam, 40 anos sem se conversar. E eu ia lá e profetizava na casa da minha mãe, e eu ia lá e profetizava na casa do meu pai, para que no mínimo eles viessem conversar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: desde janeiro desse ano, depois de muito tempo, eles começaram a conversar. Vídeo chamada. Isso começou já em janeiro, e ela não me falou nada. E quando eu fui visitar meu pai, aí eu conversei com a tua mãe, falei: ué? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nesse final de semana, eu tenho uma foto aqui, que está a mãe e o meu pai, lá na casa do meu pai, no mesmo sofá, sentados os dois. Esse é o poder de Deus. Ó Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu falei para minha mãe. Ela fala bem assim: essa aí é coisa tua. Eu falei: não, é coisa dele, porque ele é poderoso para fazer muito mais. Só o fato dele estar junto conversando já é vitória em Cristo Jesus. Não sei quanto tempo é a construção disso. Noé ficou 120 anos para construir a arca. É tempo, hein? Mas quem tem perseverança, o tempo é diferente da vitória, não é verdade? O que você veio buscar nessa noite? Qual o teu propósito? É uma restauração familiar, a comunicação da família. Devemos perseverar em fé. Um casal há 40 anos que não se falava, já estão se falando. E eu perguntei para a mãe: como é que vai ser agora? Eu não sei, mas se ele vir para cá, que é Curitiba, eu só fico com ele se eu casar de novo. Só que assim, tem muita coisa para Deus tratar, porque a minha mãe foi traída pelo meu pai. Mas eu creio pelo poder de Deus, o perdão é restaurador. Então Noé perseverou. A Bíblia diz em Romanos 8:18, que diz assim: As aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Eu não sei o que, que você espera na sua vida, mas nesse texto fala que independente das aflições desse tempo presente, ela não se compara com a glória que vai ser revelada sobre sua vida. A tua perseverança na fé vai ver coisas acontecendo em Cristo Jesus, e o nome dele vai ser exaltado. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Existe um outro homem, Josué, a conquista na terra prometida, 40 anos num propósito. Moisés morre, ele assume um povo incrédulo e ele vai à conquista da terra prometida. E Jesus encoraja ele em Josué capítulo 1, dizendo: seja forte e corajoso, tenha coragem. O Senhor quer animar o seu coração, a sua vida, dizendo para você: seja forte, seja corajoso, não se afaste do livro da lei, medita nela de dia e de noite, porque as ações do inimigo é para tirar a nossa fé, para arrancar de nós a esperança em Cristo. Por isso que nosso coração tem que estar blindado. Fala assim: meu coração está blindado. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus. As ações são espirituais. O posicionamento que nós temos na perseverança da fé é joelho no chão, é declarar a vitória, é ter boca profética a todo momento na sua casa, aonde você estiver, não importa a situação que você esteja vivendo. As palavras que você lança em terreno fértil são palavras proféticas dentro do seu lar. Por isso que hoje, quando você chegar na sua casa, você vai entrar como um guerreiro, uma guerreira perseverante, declarando a bênção do Senhor sobre o seu lar, declarando a vitória dentro do seu lar, declarando a cura dentro da sua casa, declarando a transformação dentro da sua casa. Essas são pessoas perseverantes. Josué, ele diante dos desafios, muitos tinham perdido a esperança por conta da idolatria, voltaram aos outros deuses. Mas Josué chega um momento e diz assim: eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão, quem que eles vão servir, os deuses dos amorreus, dos jebuseus, mas eu e minha casa serviremos ao... E ele declara isso, ele e a sua família. Declare nessa noite, fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A perseverança, propósito para alcançar a terra prometida, para conquistar algo, é necessário perseverança. Um dia falaram que eu não ia ter solução. 20 anos usando droga. Falaram: ó, infelizmente, você já era. Mas o Deus do impossível fez um milagre. Eu durante 20 anos usei substância. E eu entreguei minha vida para Jesus fazem 18 anos. Então eu tive mais tempo usando droga do que com Jesus. Mas eu vou chegar lá, né? Em nome de Jesus. Essa foi uma vitória que eu consegui lá atrás. Mas a perseverança da fé foi todos os dias, porque não é fácil. Tem que matar um leão por dia. E cada um tem uma área da sua vida que vai precisar observar de uma forma mais de perto. O meu foi a substância, a compulsividade. Mas de alguma maneira pode ter uma área na sua vida que você tem que olhar de uma outra maneira. E é nesta área que o Senhor vai te aperfeiçoar. É nessa área que Ele vai te deixar forte. Que é nessa área que você pensa que tá fraco, mas aí com Cristo você está forte. É nessa área específica. A atitude e perseverança de Josué fez com que ele alcançasse a terra prometida. Você já chegou na terra prometida? Eu tenho a compreensão que parece que eu estou quase para pisar nela. Porque sempre tem uma conquista para nós. Sempre tem alguma coisa para tratar, não é verdade? É. A UTI do Jesus, né? Sempre tem alguma coisinha para a gente tratar. E assim nós vamos levando a vida. Na perseverança. Olhos fixos em Jesus. Sempre tem coisinhas para nós tratar. Mas não é prática de pecado. Amém, igreja? Não é embaraço. Essa é outra coisa. Essa aí a gente já venceu em Cristo Jesus. O terceiro, Neemias, chamado com propósito para a construção dos muros de Jerusalém. 52 dias de perseverança, de trabalho. Enquanto zombavam dele, ele estava perseverando. Olha para sua mão direita. O que você tem feito? O seu trabalho? No que você tem dedicado a sua vida? Eu quero profetizar agora no nome de Jesus, que você vai construir algo novo sobre sua vida até o final do ano. Tem conquista para você até o final do ano. Tem conquista para você até o final do ano. Mas para isso persevera. Persevera nessa construção. Talvez tenha anos que você tenha construído algo na sua vida. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai revelar para você essa construção. E vai dizer assim, ó, viu como foi importante para você lá atrás? Viu como valeu a pena você perseverar? Olha o resultado aqui. E aí nós vamos estar com os olhos cheios de lágrimas. E você vai lembrar das suas orações. Você vai lembrar da tua perseverança, da fé. E aí vai ser uma fé inabalável. É por isso que as pessoas olham para você e dizem, você é um homem, uma mulher de fé, pelo aquilo que você já tem feito na obra do Senhor. Só o fato de a gente não desistir, já é alegria, né? Só o fato de a gente perseverar, já é bênção de Deus sobre nossas vidas. Amém? Fica de pé. Quantos aqui vieram realmente conquistar e perseverar na sua vida? Nós vamos terminar esse culto aqui orando.